Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, senhores telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado. Senhor presidente, esse final de semana, eu andando nos municípios do meu estado, de Roraima, estive em Normandia, município onde eu nasci, e ali eu vi o quanto o estado de Roraima está urgentemente precisando de um olhar diferente do governo federal. É preciso a gente colocar o mais rápido possível o nosso estado no eixo das prioridades, principalmente do setor produtivo. Nós temos o município de Normandia com um potencial imensurável para a pecuária, para a agricultura. Lá tem uma vocação natural da melancia. É uma das mais saborosas do Brasil, senhor presidente. Senhora presidente, agora, Ana Amélia, lá do Rio Grande do Sul, um lugar que tanto produz e que enobrece esse nosso país. Então, Normandia é uma cidade, é um município que precisa do apoio do governo federal. Precisamos priorizar para o estado, para que Roraima saia dos recursos públicos, que Roraima não fique nessa corrente dos recursos públicos, que Roraima passe a ter uma vida própria para acalentar os sonhos, né, dos seus moradores, das pessoas que ali estão. Hoje a nossa capital, ela é uma cidade praticamente universitária. E daqui a um dia nós não temos onde colocar as mãos de obras com as especialidades. É preciso a gente oportunizar essas pessoas. E tive também no município de Caracaraí, é um município porto, é um dos principais municípios, é o segundo município do estado, terceiro município do estado de Roraima. E ali tem também uma cultura, tem uma economia muito peculiar, que é da pesca. Ali conversando com os membros do sindicato dos pescadores, das associações pesqueiras de Caracaraí, de Vista Alegre. E a gente observou o quanto que essa MP 665, ela precisa sofrer profundas transformações aqui nessa casa e aqui nesse Congresso. Porque da forma como ela está sendo proposta, ela vai aí atingir centenas ou dezenas, né, dezenas ou centenas de pessoas que vivem exclusivamente da pesca, vivem dessa ajuda, vivem desse apoio, vivem dessa contribuição, né, que hoje recebem do governo federal. Mas, sobretudo, o que nós vimos ali é uma necessidade urgente de colocar uma estação fiscalizadora entre o estado de Roraima e o do Amazonas. Porque quando a suspensão da pesca no estado de Roraima, principalmente no município de Caracaraí, o que a gente vê ali é que os pescadores ficam aí nesse momento da Piracema, e o pescador do Amazonas, né, de forma até clandestina, ele avança ao estado e aí faz as pescas no momento que não é oportuno, que não é autorizado. E com isso o prejuízo é muito grande aos pescadores dali do município de Caracaraí, que vivem disso. É a segunda fonte econômica daquele município. Então, tivemos ali, fizemos uma reunião, ouvimos bastante, e já hoje adotamos algumas providências, né? Já iniciamos um ofício à governadora do estado, pedindo que reveja uma resolução que foi implantada no governo anterior, que favorece a pesca esportiva e desfavorece ao pescador que faz da pesca a sua verdadeira economia. Nós também iniciamos ofícios a órgãos para convocar aqui o IBAMA, a Polícia Federal. Nós precisamos conversar aqui com a FEMAT do governo do estado, os órgãos fiscalizadores, para botar a Marinha Brasileira, para colocar ali no início, né, do Rio Branco, uma estação fiscalizadora para evitar esse avanço de pescadores ali clandestinos que entram no estado de Roraima, até roubando a nossa biodiversidade, né, fazendo pirataria na biodiversidade que aqui foi tão amplamente debatido e protegido nessa nova proposição, né, daqui do Congresso e aqui do Senado, da Câmara, enfim. Então, de ordem que a nossa reunião ali no município de Caracaraí, ela teve, assim, essas grandes colocações. Também nos chamou a atenção a necessidade das instituições financeiras, né, ir ali financiar aqueles trabalhadores. É preciso, tão sucateado, né, tão obsoleto os seus instrumentos de trabalho. Né, os barcos precisam ser realmente reconstruído, ou precisa ser reparado, precisa ser reformado, e precisa comprar novos equipamentos. Então, nós também estamos iniciando uma correspondência para buscar o entendimento, né, junto a essas instituições, Banco do Brasil, a Caixa Econômica, o BASA, enfim, para que a gente possa proporcionar aqueles produtores ali, aqueles pescadores de peixe, uma melhor qualidade de trabalho. Enfim, queremos também, iniciamos também uma correspondência à Polícia Federal, porque ali aqueles que estão fazendo a pesca esportiva, eles se acham que os que pescar peixe e atirar é a mesma coisa, né? Então, parece que virou uma área de bang-bang, né? Então, saco das suas armas, atiram, colocando em risco a vida ali dos ribeirinhos, dos pescadores, das famílias. Então, houve uma imensa preocupação das famílias, dos pescadores ali de Caracaraí. E, por fim, nós queremos hoje, aqui nessa tribuna, aproveitar, senhora presidenta, senhores senadores, senadoras, e chamar esse momento que nós vivemos do Tiradentes. Hoje, realmente, é dia 22, que é um dia que tem que ser comemorado, né, verdadeira descoberta aí, né, do nosso país, para uns invasão, para outros descoberta. Eu acho que nós temos que aproveitar e tirar aí do Tiradentes essa grande lição, né? Ali naquele momento, nós éramos uma colônia, nós não tínhamos autonomia, a nossa riqueza indo embora, imposto muito alto, e ele teve a coragem, a grandeza, né, de enfrentar aquele sistema, de colocar sua própria vida a serviço da liberdade, né, do povo brasileiro. E eu hoje via, até por acaso, uma piadinha, senador Assi, que uma professora ensinando em sala de aula o que era o dia do Tiradentes. Hoje é o dia do, eu não sabia, né? Do tira, disse, os alunos, tira, nem sabia o que queria tirar. Então, ela disse assim, não, hoje é o dia do Tiradentes e tal, aí tá. E depois, num momento maior, ele disse assim, bom, Tiradentes foi tudo isso, né? Ele enfrentou os poderosos na colônia, aquelas coisas todas e tal. Ele deixou... Qual foi o legado que ele deixou para o brasileiro? Essa luta, essa morte dele, valeu. Por que ele deixou? Ele disse, o feriado. Então, é uma coisa triste, né? A gente vê que parece que realmente ficou o feriado só, né? Então, uma pessoa que deu uma vida, que deu uma luta pela uma liberdade, pela uma soberania do nosso país, e hoje a gente vive esse mesmo momento. Aí, uma crise econômica, uma crise política, uma crise fiscal, e normalmente, quantos Tiradentes precisam, né, vestir essa carapuça, essa camisa, essa grandeza, essa brasilidade, essa cidadania, né? E a gente, eu acho que a gente deveria, nesse momento, essa casa, o executivo, o legislativo, os poderes constituídos, todos entrar numa grande reflexão. O povo brasileiro espera uma resposta dos políticos. Precisamos dar uma resposta. Precisamos fazer uma reforma realmente profunda, precisamos fazer uma reforma que atenda à democracia, que oportunize o pobre, que oportunize a sociedade como um todo. Acho que essa é a hora. O Brasil espera isso de nós. O Brasil espera principalmente dessa casa. Essa casa, ela é o último estágio do político. Aqui temos ex-presidente da República, temos ex-ministros, deputados, governadores, enfim, pessoas que já ocuparam cargos importantes, que estão preparados, que temos a oportunidade de a gente ter a sensibilidade de ouvir o grito da rua, né? A sensibilidade de ouvir a necessidade reais das pessoas. E precisamos realmente fazer uma política que ela resgate a confiança, que ela resgate a credibilidade da população brasileira. Então, esse fica aqui nesse dia do Tiradentes, esse dia importante, fica aqui a minha reflexão, fica aqui a meu apelo, né, que a gente realmente encontre o caminho, mas com uma boa vontade. Né? Eu tenho visto aqui alguns segmentos econômicos aqui dentro, alguns segmentos desse próprio parlamento, que, já concluindo, senhora presidente, que anda, né, as coisas andam quando querem. Senador Garibaldi, quando se quer, as coisas aqui andam e andam rapidamente. Então, acho que está na hora de a gente rapidamente dar essa posição. Nós não podemos ir às urnas, né, com essa situação mais que está aí, sendo financiado por iniciativa privada. Hoje, senadora Assi, hoje, e senadora Sandra, hoje quando a gente se candidata a um cargo de prefeito, por exemplo, você não sabe se está entrando no corredor da morte política. Né? Porque os prefeitos hoje, eles, quando saem dali, eles só têm três encontros: Ministério Público, Tribunal de Contas da União. Não tem outro caminho, senador Garibaldi. Então, acho que é a hora de a gente reformular. Daqui um dia vai se entrar numa prefeitura e vai se imaginar, senador Ana, que todo prefeito é ladrão e todo servidor é trombadinha. Né? Não pode pensar dessa forma. O povo brasileiro não pensa dessa forma, não age dessa forma. Nós precisamos mudar esse conceito político, precisamos dar uma credibilidade maior à população e uma classe importante e fundamental. Fica aí, meu muito obrigado, boa tarde.